Depois ele tirou ela do saco, amarrou ela na cama do hotel e passou cola, tipo Super Bonder,
Ai.
sabe, nos olhos dela e usou um secador de cabelo para secar a cola.
Ai, ai.
Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Robi.
Eu sou a Mari e estamos vivendo tempos de quarentena. Pra quem não sabe, eu e a Robi, a gente costuma gravar juntas sempre, mas hoje, excepcionalmente, a gente tá gravando separada, cada uma na sua casinha. Então, se a qualidade não tiver 100%, vocês já sabem o porquê, né?
É.
Até porque vocês podem reparar que a minha voz não tá lá muito boa, porque eu também fiquei gripada.
Ih.
Pois é, mas só foi resfriado. Eu já tô bem. Gente, se cuidem porque esse maldito vírus não é brincadeira.
É, não é.
E em relação ao caso de hoje, o que eu posso dizer é que beleza não põe mesa.
Não julgue um livro pela capa.
Não, confie nunca em ninguém, só em dogs.
Tá, essa moral, na verdade, não é desse episódio, né? Mas é super válida lembrar que não confie em ninguém nunca.
Ninguém, só mesmo em
Só em
dogs.
dogs. Mas esse caso aqui tem realmente tudo a ver com esses ditados, porque ele se passa no meio do mundo dos concursos de beleza, né?
É verdade. E se você quiser aparecer no episódio aqui do Fábrica, você pode mandar uma mensagem de voz pra gente por direct lá no Instagram, @podcastfabricadecrimes. Lembrando que a gente só vai publicar com a sua autorização. E agora, aproveitando esse ritmo de quarentena, vamos a uma mensagem muito especial da operária Marina.
Oi, meninas! Queria dizer que o podcast de vocês foi a melhor coisa que eu descobri nesse ritmo de quarentena. Eu tô quase acabando e continuem com os erros de gravação, por favor. Foi a melhor coisa que eu descobri. Vocês são maravilhosos e estão de parabéns, viu? Muito obrigada pelo trabalho de vocês e um beijo.
E no episódio de hoje, Christopher Wilder, ou Beauty Queen Killer. Christopher Wilder nasceu em 13 de março de 1945 em Sydney, na Austrália. Em 4 de janeiro de 1963, quando Christopher tinha 18 anos, ele e mais dois amigos estupraram uma menina de 13 anos. Por esse crime, ele foi sentenciado a uma probation, que nada mais é do que um período em que a pessoa fica sob supervisão, ao invés de ir para a cadeia. Em 68, ele se casou na Austrália, mas a mulher deixou ele depois de uma semana. Por isso, em 69, ele imigrou para os Estados Unidos, onde ficou morando em Boynton Beach, no estado da Flórida. Na Flórida, ele começou a trabalhar com imóveis e conseguiu se destacar bastante. Depois de um tempo, ele desenvolveu um hobby por fotografia, que era aparentemente inofensivo, mas que acabou virando uma obsessão bem perigosa. No período entre 1971 e 75, o Christopher foi processado várias vezes por má conduta sexual, que é um crime menos grave que o abuso sexual. Isso escalou uma vez quando ele estava dirigindo o caminhão dele e atraiu uma mulher para dentro do veículo, falando que ia tirar fotos dela para uma campanha fotográfica e acabou estuprando ela. Mais tarde, esse esquema de fotografar mulheres e meninas virou o modus operandi dos crimes do Christopher. Em 13 de abril de 1980, quando ele estava em Massachusetts, ele atacou e tentou sequestrar uma menina de 17 anos chamada Carla Hendry. A sorte é que ela conseguiu escapar. 2 anos depois, em uma visita aos pais dele lá na Austrália, ele acabou sendo acusado de abuso sexual de duas meninas de 15 anos que ele teria aparentemente forçado a posar nuas. Só que o sistema jurídico da Austrália não foi muito eficiente, porque acabou que o julgamento foi adiado várias vezes e acabou nunca acontecendo.
Isso é sério mesmo? Nunca aconteceu?
Nunca
É um
aconteceu.
absurdo isso.
É. E para você ter uma ideia, a corte australiana demorou tanto que a primeira audiência dele com relação a esse crime só aconteceu em abril de 84, quando ele já nem estava mais vivo.
Nossa.
É, e como se isso já não fosse ruim o suficiente, em 84, ele teve uma ideia que acabou bem mal. Era uma viagem de 6 semanas pelos Estados Unidos. Bom, no início de 84, o Christopher começou a road trip dele, né, pela Flórida, aonde ele cometeu 4 assassinatos. O primeiro aconteceu no dia 26 de fevereiro, no Miami Grand Prix.
É, o Grand Prix de Miami é uma corrida de carro bem famosa que acontece no sul da Flórida desde 1926.
Isso. Nesse dia da corrida, o Christopher chegou a participar. Ele estava dirigindo um Porsche 991. Só que nesse mesmo evento, tinha uma menina chamada Rosário Gonzalez, que tinha sido contratada pelo marketing do evento como modelo daquelas que fica distribuindo amostra, sabe? Uhum. E depois desse dia, ela nunca mais foi vista. Coincidentemente, no dia 5 de março, uma das ex-namoradas do Christopher também desapareceu. O nome dela era Elizabeth Kenyon. E ela tinha sido uma das, então, finalistas do concurso de beleza Miss Florida, que é bem famoso nos Estados Unidos.
É, a americana adora fazer esses concursos, né? Uhum. É cultural, enfim.
Pois é. A polícia revistou a casa da Elizabeth e interrogou várias pessoas. Os conhecidos da Elizabeth falaram que o Christopher tinha tido um relacionamento com ela no passado e que estava com ela no dia que ela desapareceu, inclusive.
Tá, mas o relacionamento da Elizabeth com o Christopher era sério mesmo?
Então, aparentemente era. Porque, pelo que foi falado nos interrogatórios, ele tinha chegado a pedir a Elizabeth em casamento. Mas ela disse que não, e ele ficou bem irritado com isso. Uhum. A polícia, então, telefonou para ele, que negou qualquer envolvimento com o desaparecimento dela, né? Mas convidou os investigadores para entrarem na casa dele para poderem conversar mais sobre. Só que ele acabou não abrindo a porta para os investigadores, o que foi bem esquisito.
Aham, uhum. E não revistaram a casa dele porque não tinha um mandado de busca, né? Nesse momento, ele era apenas um suspeito.
Uhum, exatamente. A polícia não podia entrar na casa dele, mas podiam revistar o lixo que ficava do lado de fora. E nisso, eles acharam uma foto do Christopher, que foi bem útil. Basicamente, a foto mostrava ele com um carro de corrida atrás. Aí, os investigadores conseguiram, né, nesse momento, fazer o link com a corrida do Grand Prix de Miami e, consequentemente, com a Rosário Gonzalez, que tinha desaparecido 5 dias antes da Elizabeth. O jornal Miami News publicou um artigo falando dessa possível conexão entre o desaparecimento das duas e chamou a atenção do FBI, principalmente do agente Gordon McLean. O nome do artigo era "Piloto de corrida pode estar linkado com o desaparecimento de modelos". E não era citado o nome do Christopher diretamente, mas descrevia o possível suspeito como sendo um homem que trabalhava com imóveis, frequentava as corridas do Grand Prix, era fotógrafo amador e australiano. Ou seja, era bem específico. Nesse momento, a polícia de Miami viu que para pegar o Christopher, antes que ele cometesse novos crimes, seria preciso de ajuda. Por isso, o FBI começou aos poucos a entrar no caso, no dia 20 de março.
É, o FBI assumiu as investigações por completo ou não? Porque ainda não tinham nenhum corpo, né?
É, então, nesse momento ainda não tinha. É, e até porque era muito recente, né? Então, eles não tinham certeza se as duas mulheres tinham sido, de fato, sequestradas ou não. O FBI só teria jurisdição completa sobre o caso se fosse um caso de sequestro. No dia 18 de março, o Christopher atraiu uma mulher de 21 anos para fora de um shopping que ela estava passeando. O nome dela era Teresa Waite Ferguson. Aparentemente, ela estava no Merritt Square Mall, na Flórida, e o Christopher abordou ela prometendo tirar fotos. Mas acabou que ele matou ela e jogou o corpo em um lugar chamado Canaveral Groves, que é uma área rural ali perto.
Cara, que horror, né? Gente, ele sumia com várias moças. Eu, sinceramente, fiquei chocada.
Pois é, e o corpo da Teresa foi encontrado no dia 23 de março, ou seja, 5 dias depois do assassinato. E a última vítima do Christopher na Flórida foi uma menina de 19 anos chamada Linda Grover. A Linda era estudante na Florida State University e um dia, quando ela estava andando num shopping chamado Governor Square Mall, na cidade de Tallahassee, o Christopher abordou ela falando que ele era um fotógrafo, né, e oferecendo para tirar fotos dela para uma agência de modelo.
E um alerta para as operárias, tenham muito cuidado na rua se alguém vier abordar vocês. Não existe essa de, ah, sou fotógrafo, quero tirar fotos. Tipo, desconfie sempre.
Uhum. E o Christopher sabia as coisas certas a falar. Ele perguntou, por exemplo, se ela tinha trabalhado como modelo, porque ela era muito bonita, prometeu colocar ela na capa da Vogue, coisas do tipo. E a Linda realmente achou que ele passava muita credibilidade, por isso aceitou ir até o carro dele para ver o portfólio dele como fotógrafo. Só que chegando perto do carro, Ele disse que tinha esquecido o portfólio no estúdio dele e que eles teriam que passar lá para pegar. Nesse momento, ela achou as coisas super esquisitas, né? E agradeceu a oportunidade, mas disse que não ia. Só que o Christopher não ia aceitar o não como resposta, né? Por isso, ele foi atrás dela. Bateu na cabeça dela até ela ficar inconsciente, amarrou as mãos dela, enrolou ela num cobertor e colocou ela no porta-malas do carro. Quando ela voltou à consciência, eles estavam no meio da estrada. Só que ele percebeu que ela tinha acordado. Aí ele parou o carro e estrangulou ela até ela perder a consciência de novo. Aí ele levou a Linda até a cidade de Bainbridge, na Geórgia, onde eles ficaram num motel chamado Glen Oaks. Quando ela recobrou a consciência pela segunda vez, ela estava dentro de um saco de dormir. Depois ele tirou ela do saco, amarrou ela na cama do hotel e passou cola, tipo Super Bonder, sabe, nos olhos dela e usou um secador de cabelo para secar a cola.
Ai.
Além disso, ele amarrou fios de cobre ao redor dos pés dela e passou uma corrente elétrica para que ela tomasse choques. Depois disso, ele estuprou ela várias vezes, mas o mais impressionante é que ela conseguiu fugir.
Ela foi muito corajosa, né? Pelo menos tentado fugir.
Pois é. E no início ele conseguiu até pegar ela, né, e agrediu ela mais uma vez. Mas mesmo assim ela conseguiu escapar e ela se trancou dentro do banheiro do quarto do hotel. Aí ela começou a bater nas paredes e a pedir por socorro. Nessa hora, o Christopher ficou com medo de alguém ouvir, né, e acabar sendo pego. Aí então ele fugiu de carro, levando todas as coisas dela com ele. E um detalhe interessante de mencionar é que depois, a Linda foi até uma delegacia denunciar os crimes, né, e ali, os investigadores viram que ela tinha sido sequestrada para além da fronteira do estado da Flórida. Então, a partir desse ponto, o FBI passou a ter completa jurisdição sobre o caso.
Ah, tá. Por isso que você tinha falado, né, da parte do sequestro.
Isso. E durante toda a investigação do FBI, a Linda foi obrigada a morar fora do país por uma questão de segurança. A própria Linda disse isso numa entrevista no programa FBI Files.
I was in the hospital for a week or something like that, and then I had to basically leave the country while he was still a fugitive because they were concerned about my safety. They're concerned about my family's safety.
Ela disse: "Eu estava no hospital por mais ou menos uma semana e depois eu tive que sair do país enquanto ele ainda era um fugitivo, porque eles estavam preocupados com a minha segurança e a da minha família." A viagem de carro dele continuou. E a próxima parada foi o estado do Texas. Enquanto isso, o FBI estava revistando a casa do Christopher inteira, porque agora eles tinham direito de realmente entrar na casa. E ele já era agora formalmente um procurado pela polícia, só que a casa dele estava completamente limpa, sem nenhuma pista, sem nada que pudesse levar a onde ele estivesse. O FBI também rastreou todos os cartões de crédito do Christopher, mas isso não deu em nada, porque em 84... essas operações eram muito lentas, né? Então, eles estavam sempre, digamos, um passo atrás dele.
É, esse parece ser um procedimento padrão, né? A gente também falou do rastreamento do cartão de crédito no episódio 9 do Serial Killer do Alaska, o Israel Keyes. E se você ainda não escutou, vai lá porque tá muito legal.
É verdade. O sistema mais sofisticado para comunicação entre as polícias era o telégrafo. Só que o problema era que quando eles tinham uma pista do Christopher, ela podia levar de 48 horas até 2 semanas para poder ser transmitida para todas as estações de investigação. E ficou ainda mais difícil rastrear ele depois, porque em um momento ele sacou $19,000 da conta. Então eu imagino que ele ficou bastante tempo vivendo com esse dinheiro, né? Sem se preocupar em ser rastreado.
Uhum.
No dia 21 de março, ele encontrou Terry Walden, uma mulher de 23 anos que era casada, tinha filho e era estudante de enfermagem na Universidade de Lamar, na cidade de Beaumont, no Texas. Ele, mais uma vez, tentou o approach de fotógrafo, né, com uma agência de modelo, mas ela também recusou o convite. No dia 23 de março, ou seja, 2 dias depois, ele sequestrou ela de um shopping. E a coincidência mais triste é que ele não planejou realmente atacar ela. Na verdade, ele tinha até desistido de atacar ela, mas acabou esbarrando depois com ela no shopping. E aí, né, ele não perdeu a oportunidade. Ele atacou ela no estacionamento do shopping, bateu nela até ela ficar inconsciente. Aí depois ele esfaqueou ela até a morte. E depois disso, ele jogou o corpo dela num canal e fugiu no carro dela, que era um Mercury Cougar 1981 de cor ferrugem. O corpo dela foi encontrado no dia 26 de março e a autópsia encontrou vestígios não do Christopher, mas de uma outra vítima dele, a Teresa Wade Ferguson, que eu já tinha falado antes.
É, a Teresa Wade Ferguson era aquela moça que ele também atraiu no estacionamento do Merritt Square Mall, na Flórida. Acabou matando ela e jogou o corpo em um lugar chamado Canaveral Groves, né? Que era uma área rural, que você tinha
Isso.
falado.
Só que um dia antes, no dia 25 de março, o Christopher sequestrou uma outra mulher de 21 anos, chamada Suzanne Logan, no shopping Penn Square Mall, na cidade de Oklahoma. Ele levou a Suzanne até a cidade de Newton, no Kansas, que ficava a 180 milhas do shopping
É, isso
Oklahoma.
dá 290 quilômetros.
É, no Kansas, ele se hospedou no quarto número 30, no motel I-35 Inn, e na manhã seguinte, ele dirigiu até Milford e esfaqueou ela. O corpo foi jogado embaixo de uma árvore. E com mais esse caso, o FBI estava certo de que tinha sido Christopher, porque o modus operandi dele estava muito claro nesse momento. Ele sequestrava, torturava, estuprava e matava mulheres jovens numa frequência de mais ou menos um dia e meio, né, de intervalo, o que era absurdamente preocupante. A próxima parada do Christopher foi no Colorado. No dia 29 de março, ele sequestrou uma menina de 18 anos chamada Cheryl Bonaventura, na cidade de Grand Junction. Segundo testemunhas, o Christopher e a Cheryl foram vistos juntos num restaurante na cidade de Silverton. Aparentemente, ele disse que eles estavam numa viagem até Las Vegas e que fariam uma parada na cidade de Durango. No dia 30 de março, o Christopher se hospedou no motel Page Boy, no Arizona, e lá ele atirou e esfaqueou a Cheryl. O corpo dela só foi encontrado no dia 3 de maio. Bom, aqui é importante frisar que o FBI já sabia, né, o modus operandi dele e a frequência dele e o local que ele costumava ir atrás das presas.
Nos shoppings.
Isso. E pelo fato dos shoppings terem se tornado um local perigoso, né, para mulheres jovens, o FBI ordenou que colocassem fotos dele em todos os shoppings para que as pessoas ficassem alertas. Mas teve um shopping que não ouviu as recomendações do FBI e promoveu um concurso de beleza. No dia 1º de abril, acontecia no shopping Meadows Mall, em Las Vegas, uma competição de modelos que valia a capa da revista
É,
Seventeen.
a Seventeen é uma revista teen bem popular lá nos Estados Unidos e as leitoras têm geralmente entre 13 e 19 anos. Então, eu imagino que o concurso devesse ser entre meninas dessa faixa etária.
Exatamente. E uma das candidatas era Michelle Kaufman, uma aspirante a modelo de 17 anos. Ela foi vista no concurso, mas depois disso desapareceu completamente. E o mais bizarro é que, por ser um concurso, né, de uma revista super popular, tinham muitos fotógrafos por lá. Então, quando foram olhar as fotos depois para tentar encontrar alguma pista, acharam uma foto que mostrava o momento exato em que o Christopher estava olhando para Michelle.
É, essa foto, olha, se você não sabe o que se passa, o que se passou, né, você acha que é uma foto normal. Vamos lá, é uma foto em preto e branco. Digamos assim, no plano, no primeiro plano tem as pernas de uma menina com um vestido bem curtinho, branco, segurando um buquê de flores, e ao lado tem uma outra com um vestido longo, como se fosse um vestido de gala. E elas estão assim aparecendo pela metade mesmo, cintura para baixo. E lá no fundo tem um cara sentado de uma maneira bem relaxada, casaco preto, calça branca, olhando para essa outra garota de vestido longo. Eu acho que depois que a gente sabe o que aconteceu, essa foto, digamos, ganha uma carga bem pesada, né?
Pois é. E sobre essa foto, o detetive Gordon McLean do FBI declarou que
When they printed those photographs, there was the Korfman girl on stage in a modeling type pose, and who's directly beyond her, about 20 feet away, looking at her with what I call the look of a homicidal maniac, none other than Christopher Wilder.
Ele disse.
Quando eles imprimiram as fotos, lá estava Michelle Kaufman, no palco com uma pose de modelo. E quem está atrás dela, a uns 6 metros, olhando para ela com o que eu chamo de o olhar de um maníaco homicida, ninguém mais do que Christopher Wilder.
E o Christopher assassinou a Michelle também, né? E o corpo dela só foi achado no dia 11 de maio, numa estrada ao sul da Califórnia. Mas o corpo não foi rapidamente identificado como sendo dela. Eles tiveram que fazer o raio-x da arcada dentária e a identificação só aconteceu mesmo no meio de junho. Ainda na Califórnia, o Christopher seguiu para a cidade de Torrance e lá ele fotografou uma menina de 16 anos chamada Tina Marie Rizzico. E ele tinha falado que ela era também perfeita para ser modelo. No meio do photo shoot, né, porque eles realmente foram até um local para fotografar, ele pegou uma arma, apontou para a cabeça dela e mandou ela entrar no carro dele. Depois, ele sequestrou ela e levou até a cidade de El Centro. Lá, ele abusou dela, como fez com todas as outras vítimas, e ainda chegou ao ponto de eletrocutar ela. Mas algo diferente aconteceu com a Tina Marie. Por algum motivo, o Christopher teve a ideia de usar a Tina Marie pra chegar em outras presas.
Ele achou real que ela ia ajudar ele, né?
E eu tentei pesquisar o motivo dele ter confiado nela, né? E não nas outras, mas isso é um detalhe que realmente ninguém parece saber ao certo, ninguém nem nunca vai saber.
Uhum.
De qualquer modo, ele manteve ela no banco traseiro do carro dele e eles viajaram por vários estados, chegando a passar por Arizona, Missouri e Illinois. E é importante fazer um parênteses aqui, porque nessa altura, o Christopher já era um fugitivo conhecido pela polícia. Então, a gente está falando aqui de meados de abril, e ele já tinha assassinado muitas meninas. Então, ele acabou entrando para a lista dos 10 mais procurados pelo FBI.
E a Tina Marie?
Então, a situação dela era inimaginável, né? Ela estava sendo mantida meio que em cativeiro pelo Christopher, e ela devia estar apavorada, achando que podia morrer a qualquer momento. Por isso, ela acabou meio que aceitando, né, e ajudando, entre aspas, ele a caçar novas presas. Mas eu imagino que ela estivesse fazendo isso realmente por uma questão de sobrevivência, né? Eles foram até a cidade de Maryville, em Indiana, e sequestraram uma menina de 16 anos chamada Dawnette Will, que estava andando pelo shopping South Lake Mall. O mais triste é que o Christopher estuprou ela várias vezes e, enquanto isso, a Tina Marie dirigia o carro em direção a Nova York. Então ela assistiu tudo. Chegando lá, o Christopher levou ela para o meio de uma floresta e tentou sufocar a Dawnette, mas acabou esfaqueando ela duas vezes. E depois ele abandonou o corpo dela lá. O corpo foi achado mais tarde por um caminhoneiro que levou ela até um hospital. No hospital, o Dr. John Flint foi responsável pela cirurgia da Dawnette, que foi caso de vida ou morte. A notícia boa é que ela viveu, e quando ela foi interrogada pela polícia, disse que o Christopher estava indo em direção ao Canadá. Nesse meio tempo, o Christopher sequestrou outra mulher em um shopping de Nova York, o Eastview Mall, e a mulher era Beth Dodge, de 33 anos, que foi forçada a entrar no carro dele, enquanto a Tina Marie seguia eles, dirigindo o carro dela, que ficava atrás, né, um Pontiac Firebird. Depois de um tempo dirigindo, o Christopher parou o carro e atirou na Beth e abandonou o corpo dela. Ele e a Tina Marie, então, deixaram o carro dela num aeroporto de Boston. E uma coisa inacreditável aconteceu. Ele comprou uma passagem pra Tina Marie.
Ué, ele comprou uma passagem de avião pra ela, assim? Sem mais nem menos, assim, ele tava libertando ela.
Sim, ele disse pra ela que tinha chegado num ponto em que muito provavelmente ele ia ser pego, né, pela polícia. E por isso ele pensou que a melhor opção seria deixar ela ir embora. Aí ele comprou uma passagem pra ela ir pra Los Angeles e ela foi.
Ai, nossa, que bonzinho ele, né?
No dia 13 de abril, o Christopher fez uma parada na cidade de Colebrook, em New Hampshire, e foi identificado por dois oficiais da polícia, o Leo Jellinson e o Wayne Fortier. Quando eles se aproximaram do Christopher, ele correu até o carro para pegar a arma dele, que era uma Colt Python 357 Magnum. Mas, para o azar dele, para nossa sorte, o policial Leo conseguiu agarrar ele por trás e eles começaram a brigar. No meio da briga, dois tiros foram disparados. O primeiro acertou Christopher, só que a bala atravessou o corpo dele, saiu pelas costas e atingiu também o policial Leo. O segundo tiro acertou Christopher no peito e ele acabou morrendo. Ele tinha 39 anos na época e o policial Leo ficou seriamente ferido, mas se recuperou e continuou trabalhando na polícia. O Christopher foi cremado na Flórida, deixando um patrimônio de mais de 7 milhões de dólares. Em junho de 86, um árbitro da corte americana determinou que após o pagamento dos impostos devidos, o que sobrasse do dinheiro deveria ser dividido para as famílias das vítimas. Agora, a título de curiosidade, eu trouxe alguns pequenos detalhes sobre o caso. Depois que o Christopher morreu na briga com os policiais, foi achado um livro chamado The Collector, ou O Colecionador, do autor John Fowles.
É, esse livro é interessante mencionar porque ele conta a história fictícia de um psicopata que sequestra uma estudante em Londres e mantém ela presa numa cela até ela morrer.
É, e como ele morreu com um tiro, né, não foi possível fazer um exame psiquiátrico com ele antes. Mas os profissionais dessa área entendem que ele tinha uma patologia chamada efebofilia.
É, eu nunca tinha ouvido falar sobre a efebofilia e eu vi que é uma preferência sexual na qual um adulto sente atração sexual por adolescentes ou jovens adultos, ou seja, pessoas entre 15 e 19 anos.
Pois é. E em termos de contabilidade, né, o Beauty Queen Killer, né, o Christopher, matou entre 8 ou 18 meninas, porque não se sabe ao certo. Ele tentou matar 3, estuprou 4 e sequestrou 2. E para finalizar, uma declaração da vítima Linda foi que, abre aspas, um ponto importante é que essas pessoas não são sempre demônios. Eles nem sempre têm tatuagem, cabelo longo, eles são geralmente muito eloquentes e eles se disfarçam e se encaixam facilmente no papel de uma pessoa de família. Fecha aspas. Isso é uma constante aqui no Fábrica de Crimes, né? Grande parte dos casos que a gente tratou realmente mostra que um serial killer não tem uma aparência considerada perigosa. Então, geralmente, é um ser humano que você nunca iria suspeitar. E fica aí, então, a moral para nunca confie em ninguém, apenas em dogs. Bom, esse foi o caso do Beauty Queen Killer, né? O Christopher Wilder. Eu achei que é um caso bem interessante, né? Porque envolveu o FBI e ele tinha um modus operandi que era bem específico.
É, esse caso é interessante, mas é assustador ao mesmo tempo. E as fotos do caso você pode ver lá no Instagram do Fábrica, que é @podcastfabricadecrimes. E aqui na plataforma que você usa pra ouvir a gente, sempre tem episódio todo dia, 1º e 15 de cada mês.
Isso aí!
Olá! Olá? Oi.
Oi. Oi.
Yay!
Então, pode começar?
Uhum.
Tá. E ele conseguiu retornar tranquilamente pra Flórida até aguardar a data de julgamento. O que, que é isso, amiga?
Ai, desculpa, eu tava diminuindo o volume.
Ah, tá. E nisso, eles acharam uma foto do Christian que foi bem útil.
Christian?
É Christopher, né? É. Lele. Christopher. Tipo, who is Christian?
Who is Christian?
Pra pegar uma arma, que era uma Colt... Cara, não sei falar o nome disso. Colt...
É Python.
Python?
É...
Ah, tá. Colt Python.
Não, Python.
35... Python?
É.
Colt Python 357 Magnum, tá. Eita, Lele.
Foi mal.
Gente, coronavírus.
Coronavírus. Adoro quando eles revistam lixo, cara. Isso é sensacional.
Pois é, tem que revistar sempre.
Eu também acho.